Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. O programa de hoje destaca a volta das salas de cinema de Belo Horizonte. Saiba tudo sobre a reabertura do Cine Belas Artes e do Cine Santa Teresa. Conheça ainda a mostra Noite de Cinema na Metropolitana, que leva sessões de drive-in gratuitas às cidades da Grande BH. Tem ainda notícias, dicas de filmes, séries, festivais online e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Da trilha sonora do filme Nós Duas Descendo a Escada, começamos ao som de Tulipa Ruiz, Porto Alegre, nos braços de Calypso. Ouvimos Tulipa Ruiz com Porto Alegre, nos braços de Calypso, música de Péricles Cavalcante, presente na trilha sonora do filme Nós Duas Descendo a Escada. Lançado em 2015, o romance protagonizado por Karina Dias e Miriam Possani tem direção e roteiro de Fabiano de Souza. A trilha sonora é um dos destaques do longa, contando ainda com músicas originais de Frank Jorge e participações de Felipe Cato, DJ Dolores, Clarissa Mombelli e Juliana Kell.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
As salas de cinema de Belo Horizonte voltaram a funcionar. Com a queda das taxas de transmissão da Covid-19 na cidade, a prefeitura autorizou o funcionamento desses espaços tão amados pelos apreciadores da sétima arte. A saudade do escurinho do cinema é muita, mas ainda é preciso tomar todos os cuidados. usar máscara durante toda a sessão, manter o distanciamento social e sempre higienizar as mãos com álcool em gel. Depois dos cinemas dos shoppings, agora são as salas de rua da cidade que já podem ser novamente frequentadas. Quem nos conta as novidades sobre a reabertura do Cine Belas Artes e do Cine Santa Teresa é Regina Pala.
O Cine Belas Artes, localizado no bairro de Lourdes, na região centro-sul de Belo Horizonte, reabre ao público a partir deste dia 5 de agosto, após ficar mais de um ano fechado. O único cinema de rua comercial da capital mineira, o Belas agora conta com patrocínio do Centro Universitário UNA e passou por uma reforma, graças à campanha de financiamento coletivo realizada durante a pandemia. O Belas reabre com nova pintura, revestimento acústico, troca de telas e de poltronas nas três salas de exibição. Além disso, os espaços foram readequados para seguir todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Já a programação traz as estreias de quatro títulos brasileiros inéditos: Piedade, de Cláudio Assis; Música para Quando as Luzes se Apagam, de Ismael Canepelli; Vento Seco, de Daniel Nolasco; e Doutor Gama, de Jefferson D. Além desses, dois filmes vencedores do Oscar 2021 poderão ser vistos em tela grande: Meu Pai, de Florian Zeller, e Nomadland, de Chloe Zhao. O Cine Belas Artes fica na Rua Gonçalves Dias, 1581, pertinho da Praça da Liberdade. Consulte os preços dos ingressos e horários das sessões no site belasartescine.com.br. Outro cinema que reabre ao público de Belo Horizonte nesta semana é o Cine Santa Teresa, localizado no tradicional bairro de Santa Teresa, na região leste da cidade. A sala pública, gerenciada pela Fundação Municipal de Cultura, terá programação totalmente gratuita de quarta-feira a domingo, das 4 da tarde às 9 da noite. O espaço também atende a todos os protocolos de segurança sanitária determinados pela Prefeitura, incluindo a retirada antecipada de ingressos e a capacidade de ocupação da sala reduzida. Nessa reabertura, o Cine Santa Teresa retoma as mostras Cinema Negro Americano em Destaque e Animação para Toda a Família. O público também poderá visitar a exposição Cinema Cubano em Cartaz, que exibe cartazes históricos e raros que fazem parte do acervo iconográfico do Museu da Imagem e do Som de BH. Toda a programação é gratuita e os ingressos são emitidos exclusivamente por meio virtual, com retirada antecipada pelo site pbh.gov.br/Cine Santa Teresa. O endereço do Cine Santa Teresa é Rua Estrela do Sul, 89, ao lado da Praça Duque de Caxias.
Obrigado, Regina. E para comemorar a volta das salas de cinema, a gente escuta agora Rita Lee com uma música que é pura nostalgia e cinefilia.
Do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Débora quer que o Gregory Peck, não vou bancar o Santinho. Minha garota é meio West, eu sou o Sheik Valentino. Mas de repente o filme pifou e a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes, cruzes, que flagra, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Mas Santa Bora quer que o Gregory Peck. Não vou bancar o santinho. Minha garota é meio West. Eu sou o Chique Valentino. Mas de repente o filme pifou. A turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes, cruzes. Que flagra, que flagra, que flagra.
Ouvimos Rita Lee com Flagra, música da Rita com Roberto de Carvalho, sucesso de 1982, que foi trilha sonora da novela Final Feliz e está no álbum que leva o nome do casal. Uma curiosidade que a Rita Lee conta na sua autobiografia é que a capa desse disco traz ela e o Roberto de Carvalho em um cenário de plástico azul, como se eles estivessem no meio do mar. Segundo a cantora e compositora, a ideia para a capa surgiu de uma inspiração no filme E la nave va, um dos grandes clássicos do diretor italiano Federico Fellini. Para quem é fã da Rita Lee, fica a dica de um documentário sobre ela, Rita Lee, Ovelha Negra, que tem depoimentos sobre a vida e a obra da artista, além de trechos de um show dela com seus grandes sucessos. O filme pode ser visto na plataforma Amazon Prime Video ou alugado no YouTube. Além das salas de cinema que voltaram a funcionar em Belo Horizonte, uma opção para quem quer pegar um cineminha no fim de semana é a mostra Noite de Cinema na Metropolitana, que leva sessões de drive-in gratuitas às cidades da Grande BH. Saiba mais com Pedro Vieira.
Plano Sequência.
Começou no último sábado em Sabará a mostra Noite de Cinema na Metropolitana. Promovido pelo coletivo Noite de Cinema, a mostra audiovisual vai circular em 16 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, com sessões de cinema gratuitas em áreas abertas de espaços públicos e privados. Para saber mais sobre o evento, eu converso agora com o Oderval Júnior, coordenador da mostra. Oderval, seja bem-vindo ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
Olá Pedro, olá ouvintes, uma boa noite.
Como está sendo a programação da mostra? Que filmes são exibidos em cada cidade?
A programação foi montada, né, para atender a 16 cidades da região metropolitana. Né, iniciamos agora em Sabará e Belo Horizonte também já recebeu o projeto na região de Venda Nova. O formato drive-in, né, que é o projeto, né, desde o seu início sempre com sessões ao ar livre, né, e agora o formato drive-in é essa nova adaptação, né? Os ingressos são gratuitos, né? Toda a estrutura, né? O protocolo de segurança que é exigido, né? Pelas prefeituras, né? Pelos órgãos de saúde é cumprido, está dando muito certo. Né? Já foram dois eventos realizados e a gente, né, trabalhando para que as outras 14 cidades sejam eventos, né, seguros, democráticos, levar um pouco de cultura, um ar, né, um novo ar de acesso à cultura para as pessoas. São filmes brasileiros, né? O projeto fomenta, né, o acesso a filmes brasileiros produzidos tanto em outros lugares do Brasil, mas Minas Gerais, até mesmo na região metropolitana. A curadoria é feita por Abdução Filmes, que é uma produtora da região metropolitana também. E os temas, normalmente, filmes sem censura, né, comédia. A gente tem, foram selecionados, né, 12 filmes, todos curtas ou médio-curtas, para serem exibidos nas sessões. A cada sessão são entre 4 e 5 curtas exibidos.
Como é a estrutura que vocês montam para a exibição dos filmes? É uma tela inflável?
Sim, sim. O nosso formato, né, é o ar livre, a estrutura, a gente tem uma tela inflável, né, de 8 metros de altura por 10 de largura. A maioria dos eventos são em formato drive-in. A projeção, né, assim, é o ar livre, né, os locais que a gente escolheu, todos os locais que a gente consegue montar, né, aquele clima de cinema, com esse friozinho, né, dos meses de agosto e setembro. E tá dando tudo certo, assim, tá muito, muito bacana, né, pra gente que desde 2012 realiza ações como essa.
O objetivo do evento é oferecer entretenimento de forma segura. Que protocolos de segurança estão sendo seguidos devido à pandemia, Oderval?
O Noite de Cinema, né, está há um ano e meio, como, né, outros coletivos culturais parados, né, e desde abril de 2021, nós, né, estudando os protocolos, né, para a realização no formato drive-in, e hoje a gente, né, com segurança conseguimos realizar as sessões, né, ao ar livre para um público estimado de 250 pessoas, né, o limite de carros por sessão de 50 carros, então são eventos de baixo impacto e todos os protocolos de segurança, como um check-in na entrada do evento, né, com a higienização das pessoas, a distribuição de álcool em gel, máscara para quem não tem máscara, né, o distanciamento entre os veículos, as pessoas não podem sair do veículo, né, a não ser para ir ao banheiro ou então para, né, alguma outra urgência. Né, são algumas das medidas, né, que a gente traz, né, seguindo protocolos de saúde, né, perante a Covid-19.
O projeto é uma realização do coletivo Noite de Cinema, que promove mostras e sessões de filmes gratuitos nas periferias de cidades da região metropolitana. Na sua opinião, como é levar a magia da sétima arte para pessoas que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de ir a uma sala de cinema?
Para mim é uma honra, né? Assim, desde 2012, com essa ação que começou um cinemuro, né? Eu moro num bairro onde a gente não tem uma praça, não tem um espaço cultural, e desde essa época, né, a gente foi se adaptando, né, adquirindo estrutura, e hoje, né, a gente consegue, né, proporcionar, né, o acesso e a democratização do audiovisual, né, nas periferias e em muitos outros lugares, né? Agora a gente partindo para o interior também. Tenho muitas histórias, né, são experiências únicas, né, de você levar a tela, né, para um bairro periférico e os vizinhos saírem de casa com o seu banco e sentar e, né, assistir filmes que em outra oportunidade eles não teriam esse acesso. Está sendo desafiador o formato drive-in, mas ainda assim a gente consegue também democratizar o acesso. Então, como eu costumo dizer, né, o Noite Cinema veio para... Ele é 100% democrático, né, para todos, para todes, para todas. E, bom, é isso.
Mais informações pelo site noitedecinema.com.br e pelo perfil do Instagram, @noitedecinema. Eu conversei com Oderval Júnior, coordenador da mostra Noite de Cinema na Metropolitana. Muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado pela oportunidade de divulgar as ações do Noite de Cinema. Uma boa noite a todos.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Oderval, e parabéns pela mostra.
Cinefonia.
Primeiro longa de ficção dirigido por Laís Bodansky, Bicho de Sete Cabeças completou recentemente 20 anos de seu lançamento. Vencedor do Festival de Brasília, o filme recebeu dezenas de prêmios dentro e fora do país. A trilha sonora também foi muito premiada. A música instrumental é de autoria de André Abujamra, em parceria com Arnaldo Antunes. Por sua vez, Arnaldo cedeu algumas de suas canções para Laís usar em cenas do filme. E uma delas se tornou praticamente a música tema de Bicho de Sete Cabeças. Vamos ouvir Fora de Si.
Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de si. Eu fico oco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Depois eu saio daqui. Vai embora, eu fico fora de si. Eu fico louco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. Eu fico louco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. Eu fico louco.
Ouvimos Arnaldo Antunes com Fora de Si, música dele que está no álbum Ninguém, de 1995, e também na trilha sonora do filme Bicho de Sete Cabeças, estrelado por Rodrigo Santoro, Cássia Kiss e Otton Bastos, com direção de Laís Bodansky. O filme acompanha o drama de um jovem que é internado à força em uma instituição psiquiátrica depois que o pai descobre um cigarro de maconha em suas coisas. Atualmente, Bicho de Sete Cabeças pode ser visto nas plataformas Belas Artes à la carte, Now, Vivo Play e Apple. Hora de mais uma notícia no Cinefonia, com Regina Pala.
Mais um filme brasileiro foi selecionado para a edição 78 do Festival de Veneza. Trata-se do longa-metragem Desejo Particular, do diretor Ali Muritiba, responsável por filmes como Para Minha Amada Morta e Ferrugem. Esse novo trabalho dele vai fazer sua pré-estreia mundial na Mostra Competitiva Venecidez, que equivale à quinzena dos realizadores do Festival de Cannes. trabalhando com aquilo que o cineasta chama de os afetos masculinos no Brasil contemporâneo, desejo particular, narra a história de Daniel, um policial afastado do trabalho depois de cometer um erro. Ele mora em Curitiba, onde cuida do pai que está doente. Seu único motivo de alegria é a misteriosa Sara, uma moça que mora no sertão da Bahia e com quem Daniel se corresponde pelo celular. Quando Sara desaparece repentinamente, Daniel resolve cruzar o país em busca dela. Desejo Particular é protagonizado pelo ator Antônio Saboia, que participou do elenco de Bacurau. Este é o segundo novo filme de Ali Muritiba participando de festivais neste segundo semestre. O diretor também está na competição no Festival de Gramado com Jesus Kid. O Festival de Veneza está previsto para acontecer entre os dias 1 e 11 de setembro, na Itália.
Obrigado, Regina, e sucesso para o Ali Muritiba em Veneza. Apenas relembrando, o cinema brasileiro também está representado no festival pelos longas Sete Prisioneiros, de Alexandre Morato, e A Salamandra, de Alex de Carvalho, e também pelo curta Ato, de Bárbara Paz.
Estamos apresentando Cinefonia.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E da trilha sonora do filme É Proibido Fumar, ouça agora Tatuagem, música de Chico Buarque e Rui Guerra, na voz de Bárbara Mendes.
Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no seu corpo feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Tuas costas que te retalhem postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, a ferro e fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes que te rabiscam o corpo todo, mas não sentes. Corações de mãe, arpões, sereias te rabiscam o corpo todo, mas não sente.
Bárbara Mendes, Tatuagem, música de Chico Buarque e Rui Guerra, canção que está na trilha sonora de É Proibido Fumar. No filme, quem canta é a atriz Glória Pires. Outras grandes músicas da MPB também podem ser ouvidas no longa, dirigido por Ana Muilaerte e também estrelado por Paulo Miklos. Você pode assistir a É Proibido Fumar na plataforma Amazon Prime Video. E agora vamos saber quais são as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal! Tô de volta agora para contar para vocês quais são os lançamentos nas plataformas de streaming dessa semana, para você assistir onde e quando quiser. Meses após ter sido lançado nos cinemas, o filme Judas e o Messias Negro chega ao catálogo da HBO Max. Ambientado em 1968, o longa conta a história de ascensão e queda de Fred Hampton, papel de Daniel Kaluuya, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante este ano. Ele é um ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder da filial de Illinois dos Panteras Negras. Passando a ser conhecido como presidente Fred, o jovem proeminente na política acabou então atraindo a atenção do FBI, que com a ajuda de William O'Neill acaba se infiltrando nos Panteras Negras e causando o assassinato de Hampton. A direção de Judas e o Messias Negro é de Chaka King. O filme é uma das novidades da HBO Max. O novo terror de vampiros da Netflix, intitulado Céu Vermelho Sangue, já estreou entre os títulos mais assistidos do catálogo. O filme gira em torno de uma mulher com uma doença misteriosa que é obrigada a agir quando um grupo de terroristas tenta sequestrar um avião. Para proteger o filho, ela terá que revelar um grande segredo e liberar o monstro interior que ela sempre lutou para esconder. Nas redes sociais, o filme, que é da Alemanha, recebeu muitos elogios por se revelar como uma grata surpresa e por renovar o interesse do público pelos filmes de vampiros. Prepare-se para uma trama cheia de reviravoltas. Céu Vermelho Sangue é um dos lançamentos da Netflix. Cruel Summer chegou à emissora Freeform em abril de 2021 e conquistou o público do mundo inteiro. Agora, alguns meses depois, o thriller adolescente finalmente chega ao Brasil por meio da Amazon Prime Video. A história é pouco convencional e se passa ao longo de três verões na década de 1990, quando uma adolescente bonita e popular desaparece. As coisas ficam ainda mais estranhas quando outra garota, aparentemente sem relação alguma, sai do anonimato e se transforma na menina mais popular da cidade, eventualmente se tornando a pessoa mais desprezada no país. Cada episódio é contado a partir de pontos de vista alternados e tem tudo para ser a sua mais nova maratona favorita. Cruel Summer entra no catálogo da Amazon Prime Video no dia 6 de agosto.
People always tell us that young people are going to save the world.
A história da adolescente ativista climática Greta Thunberg é contada por meio de imagens nunca antes vistas no documentário íntimo Meu Nome é Greta, do diretor sueco Nathan Grossman, de O Homem que Brincava com Fogo. Começando com a greve escolar do lado de fora do parlamento sueco, Grossman segue Greta, uma estudante tímida com síndrome de Asperger, na ascensão à proeminência e impacto global, enquanto ela deflagra greves escolares em todo o mundo. O ponto alto do filme é a viagem movida pelo vento através do Oceano Atlântico para falar na Cúpula de Ação Climática da ONU em Nova York. Meu Nome é Greta estreia dia 6 de agosto na Disney Plus. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas séries e filmes preferidos, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço e até lá.
Obrigado, Pedro.
Cinefonia.
Em uma semana, o Brasil perdeu dois de seus principais dubladores. Os fãs ainda lamentavam a perda de Orlando Drummond quando veio a notícia da morte de Mário Monjardim. Saiba mais com Regina Pala.
Poucos dias após a morte de Orlando Drummond, outro grande dublador brasileiro faleceu no último dia 30 de julho. Mário Monjardim, famoso por dar voz a personagens icônicos dos desenhos animados como Pernalonga e Salsicha. Ele estava com 86 anos e sofreu um AVC no ano passado, do qual ainda se recuperava. Mário Monjardim era o melhor amigo de Orlando Drummond, com quem dublou os desenhos do Scooby-Doo durante décadas. Mário foi diretor de dublagem de Orlando e dos desenhos dublados no Brasil pela Herbert Richards. Ele também deu voz a personagens conhecidos por várias gerações, como Frangolino e Capitão Caverna. Natural de Vitória, no Espírito Santo, Mário Monjardim começou a carreira em 1954, na Rádio Vitória. 4 anos depois, partiu para o Rio de Janeiro, onde trabalhou na Rádio Nacional. Em 1965, ele foi para a recém-inaugurada TV Globo e lá fez parte do elenco de vários programas, dentre eles a primeira versão de Carga Pesada e os humorísticos Chico Anísio Show e Os Trapalhões. Mário Monjardim trabalhou com a dublagem até ser vítima do AVC em 2020. Nos últimos anos, ele atuou na Delarte, Audiocorp e Audio News.
Obrigado, Regina. Sem dúvida, uma notícia muito triste. Ficam aqui nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs do Mário Monjardim. E na última semana também teve luto no cinema brasileiro, em razão do incêndio em um galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Resultado do descaso do governo federal com a instituição, o fogo afetou parte do acervo de filmes e expôs o risco enorme que a Cinemateca corre de ser completamente destruída, caso os responsáveis não façam algo. Após o incêndio ocorrido na noite do último dia 29 de julho, o Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que abriu um procedimento de vistoria para verificar se o galpão atingido pelas chamas estava dentro do projeto aprovado pela corporação. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi encaminhado à Polícia Federal para investigação. A Cinemateca está envolvida em um longo e lamentável jogo de empurra entre autoridades, desde que o governo federal tomou para si o controle da instituição no ano passado. O repórter da Rádio Nacional, Nelson Lin, tem informações sobre o andamento dessa história na Justiça.
O Ministério Público Federal em São Paulo tem processo em andamento contra a União por abandono da Cinemateca e, em audiência pública ocorrida no último dia 20 de julho, o promotor responsável já alertava para o risco de incêndio, uma vez que o acervo com rolos de filmes contém nitrato de celulose, um material altamente inflamável e que requer cuidados especializados na sua manutenção. Foi o que explicou Roberto Gervitz, representante da Associação Paulista de Cineastas, que tem acompanhado o processo junto ao Ministério Público Federal.
Os de nitrato, eles são negativos e entram facilmente em autocombustão. É muito fácil. Você não precisa nem de nenhum provocador, eles entram sozinhos, eles entram em autocombustão. Então eles precisam de uma constante monitoração para ver se a quantidade de gases que eles estão soltando, né? Porque o acúmulo disso pode levar a uma explosão e ao fogo.
Gervitz também afirmou que, de acordo com a audiência pública ocorrida no último dia 20 de julho, a União deveria ter feito a recontratação de ex-funcionários especializados de forma emergencial para cuidar do acervo. De acordo com o Manifesto de Trabalhadores da Cinemateca Brasileira, o incêndio possivelmente consumiu o acervo documental da Embrafilme, que existiu entre 1969 e 1990, o arquivo do Instituto Nacional do Cinema, de 1966 a 1975, e do Conselho Nacional de Cinema, de 1976 a 1990. Além de duplicatas da biblioteca do cineasta Glauber Rocha, o fogo pode ter destruído ainda parte do acervo da distribuidora Pandora Filmes e da Escola de Comunicações e Artes da USP, além de maquinário antigo de cinema, fotografia e processamento laboratorial. A Cinemateca está sendo gerida com contratos emergenciais pela Secretaria de Cultura desde o ano passado. A antiga mantenedora, a Associação Cultural Roquete Pinto, teve seu contrato celebrado pelo MEC em 2018 e, posteriormente, o contrato encerrou no final de 2019 sem renovação. A Secretaria emitiu nota lamentando o ocorrido e afirmou que realizou audiência em 7 de julho deste ano para a seleção de uma entidade privada sem fins lucrativos para gerenciar os dois prédios da Cinemateca Brasileira. A previsão é que a escolha da entidade ocorra em dezembro deste ano. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
Obrigado, Nelson. Nós do Cinefonia nos solidarizamos com os trabalhadores da Cinemateca Brasileira e com todos os profissionais do audiovisual e pesquisadores que lutam pela instituição. Não foi por falta de aviso que o incêndio aconteceu. Que os responsáveis sejam punidos por esse crime contra a memória e a história do nosso cinema.
Cine Circuito.
Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar sem sair de casa. De 5 a 15 de agosto, acontece a Premiere Brasil do Festival do Rio, pela primeira vez em formato híbrido, com sessões presenciais no cinema Estação Botafogo, no Rio de Janeiro, e online na plataforma insaei.tv. A Premiere Brasil é a principal mostra competitiva do Festival do Rio e não aconteceu no ano passado devido à pandemia. Agora o público poderá ver uma seleção de 45 filmes dentre os inscritos em 2020. A programação conta com 20 longas, sendo 12 ficções e 8 documentários, além de 25 curtas. Os longas serão exibidos online no dia seguinte à sessão presencial e ficam disponíveis por no máximo 48 horas, dentro do limite de exibições de cada título. Já as sessões online dos curtas estreiam no mesmo dia da sessão presencial e também ficam disponíveis por 48 horas. A programação completa e a relação de filmes selecionados estão disponíveis no site festivaldorio.com.br. Já o acesso à plataforma de exibição é feito pelo endereço insaei.tv. Insaei com duas letras N e apenas um S. Todas as sessões são gratuitas. Em novembro, o Festival do Rio pretende voltar com sua edição completa no formato que o público está acostumado. A previsão é que o evento também seja híbrido e tenha parte da programação exibida online para todo o Brasil. De 5 a 18 de agosto, a plataforma Belas Artes à la Carte exibe com exclusividade a mostra O Novíssimo Cinema da Paraíba. Com 7 longas e 17 curtas, o evento leva ao público do streaming o que há de melhor na produção cinematográfica recente do estado nordestino. Entre os destaques da programação estão dois filmes inéditos, o curta Cabidelas Bar, do diretor Tadeu de Brito, e o longa A República da Selva, dirigido por Manuel Fernandes Neto, que retrata uma república de estudantes localizada no litoral da Paraíba, meses após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Também chamam a atenção os premiados Sol Alegria, de Tavinho Teixeira e Maria Teixeira, longa que conta com a participação de Ney Matogrosso no elenco. E também Faixa de Gaza, um curta estrelado pela atriz Marcélia Cartacho, grande estrela do filme Pacarrete. A mostra é realizada em parceria com a Fundação Cultural de João Pessoa e tem início em uma data importante. em 5 de agosto, é celebrada a Fundação da Paraíba. Por isso, nos dias 10 e 11, acontecem duas programações paralelas do festival, com conversas ao vivo no YouTube sobre os filmes e o mercado de cinema na Paraíba. Reforçando, a mostra O Novíssimo Cinema da Paraíba acontece até 18 de agosto na plataforma Belas Artes à la Carte, com acesso gratuito para assinantes e não assinantes. Em comemoração aos 10 anos da sessão vitrine, a plataforma de streaming Mubi exibe uma programação especial de filmes brasileiros durante o mês de agosto. Assinantes do serviço terão acesso a 4 obras exibidas na última edição da sessão vitrine nos cinemas em 2019. Os filmes vão ficar disponíveis na plataforma até dezembro. São eles Chão, de Camila Freitas, Entre Nós um Segredo, de Beatriz Senier e Tomani Coyaté, Desvio, de Arthur Lins, e A Torre, de Sérgio Borges. A Sessão Vitrine é um projeto da distribuidora Vitrine Filmes, que tem o objetivo de levar produções brasileiras que se destacam nos festivais, às salas de cinema e às plataformas digitais. Em 10 anos já foram lançados mais de 50 longas através da iniciativa. Confira mais detalhes sobre a Sessão Vitrine e a programação da mostra comemorativa no site vitrinefilmes.com.br. Para finalizar, vamos falar da mostra Luta Yanomami, Cinema como Aliado, que acontece até 13 de agosto na plataforma Sesc Digital. A iniciativa busca ampliar o alcance das vozes Yanomami com a exibição de 7 filmes produzidos na última década por diretores Yanomami e também diretores não indígenas que são aliados da causa. Como um mosaico, os filmes trazem ao público temas como mitologia, festa, xamanismo, caçada, vida das mulheres, cotidiano comunitário e abordam problemáticas ligadas à invasão garimpeira, à luta política e à aliança dos Yanomami com os não indígenas. Além dos filmes, a programação da mostra traz um ciclo de encontros com especialistas e ativistas indígenas. Reforçando, a mostra Luta Yanomami, Cinema como Aliado, pode ser acompanhada gratuitamente até 13 de agosto na plataforma Sesc Digital. O endereço de acesso é sescsp.org.br/Luta Yanomami. Agora a gente fala sobre uma mostra de cinema presencial que acontece este mês em Belo Horizonte. Saiba os detalhes com Regina Pala.
Em comemoração à primeira década de funcionamento do Sesc Palladium, a Aliança Francesa Belo Horizonte apresenta a mostra Cinema Fantástico Francês. Com entrada gratuita, o evento acontece até 28 de agosto, apresentando 20 longas e curtas, todos exibidos em francês, com legendas em português. A mostra traz uma seleção de filmes que, além de terem em comum o idioma, também contam com uma narrativa fantástica. Na programação estão produções contemporâneas e clássicas, como os aclamados longas As Feras, Nem o Céu, Nem a Terra, Prata Viva e Os Olhos Sem Rosto. Aos sábados serão exibidos curtas de animação produzidos em países francófonos. As datas e horários de exibição de cada filme podem ser consultados no site sescmg.com.br. Reforçando, a mostra Cinema Fantástico Francês acontece até 28 de agosto com entrada gratuita. Devido à pandemia, os ingressos são emitidos pela internet, por meio da plataforma Simpla. O Sesc Palladium segue os protocolos de segurança sanitária e o uso de máscara é obrigatório tanto para funcionários quanto para o público. O endereço é Rua Rio de Janeiro, 1046, no centro de BH.
Obrigado, Regina.
Cinefonia com Renato Silveira.
O cantor e compositor Ney Matogrosso completou 80 anos no último dia 1º de agosto. E é claro que o Cinefonia não podia deixar de fazer uma homenagem a este grande artista brasileiro, que também é dançarino e ator. Da trilha sonora do filme Cidade Oculta, vamos ouvir agora Mente Mente.
Chegue cedo e abra a porta devagar, devagar, devagar. Cante uma canção lenta, 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 lenta. Ou ligue o rádio baixo, 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 baixo. Deite ao meu calmamente, mente, 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 mente. E me aperte furiosamente, mente, 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 mente. E me deixe alto, alto, alto. E me deixe alto.
Ney Matogrosso, Mente Mente, composição de Arrigo Barnabé. A música está na trilha sonora de Cidade Oculta, filme policial de 1986, dirigido por Chico Botelho. Ambientado no submundo paulistano, o roteiro retrata os conflitos entre um contrabandista, uma gangue de ladrões e um delegado corrupto. infelizmente pouco lembrado e difícil de ser encontrado hoje em dia, a não ser em cópias não oficiais no YouTube, Cidade Oculta é estrelado por Carla Camurati, Cláudio Mamberti e o próprio Arrigo Barnabé, que também é um dos roteiristas. A música Mente Mente foi gravada pelo Ney Matogrosso para o disco Bugre, lançado no mesmo ano de Cidade Oculta, em 86. Duas décadas mais tarde, ele regravou a música com novo arranjo para o álbum Inclassificáveis. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.